aos fins de semana e o vencedor é conta com convidados especiais e para hoje temos o diretor executivo do Jornal Eco, António Costa, a editora executiva do Observador, Dulce Neto, e o jornalista de política do Expresso, Vítor Matos. Bem-vindos a partir de agora. O Diogo Teixeira Pereira vai começar a pedir-vos notas aos protagonistas da atualidade.
E a primeira que peço é ao António Costa. Bom dia, António Costa. Que nota merece Pedro Siza Vieira em todo este caso da EFASEC?
Olha, merece um 2. Na verdade, e não posso ser mais direto.
Eu tenho andado a elogiar estas edições do fim de semana durante a semana, mas a verdade é que já estragámos tudo.
Já estragámos tudo com as notas baixas. Mas de facto, e um 2, já estou a ser generoso. Vamos ver, a história merece ser contada rapidamente. A EFASEC foi anunciado, falhou o processo de venda, o governo nacionalizou a EFASEC há mais de 2 anos, entrou num processo de venda longo, que se arrastou, e esta semana o processo de venda à construtora DST, uma construtora de Braga, falhou. Enfim, isto poderia ser contado assim e ficava por aqui. O pecado original é mesmo a nacionalização. À data, a EFASEC tinha como acionista Isabel dos Santos, que, como sabemos, tinha estado em desgraça e em enormes dificuldades judiciais por causa do tema Luanda Leaks. Mas o governo, inexplicavelmente, e até hoje o ministro, ex-ministro Pedro Siza Vieira, não explica, quanto a mim, devidamente porquê, decidiu nacionalizar a empresa, porque a empresa era estrategicamente relevante para o país. E eu gostava de começar por perguntar a Pedro Siza Vieira, hoje regressado à advocacia, portanto, hoje não aparece, curiosamente, nas fotografias de jornais como responsável pelo falhanço de todo este processo. E deveria aparecer. Aparece o ministro Costa Silva, aparece Fernando Medina, atual ministro das Finanças. Porquê que a EFASEC é uma empresa estrategicamente relevante? Quando um ministro ou um governo anunciam a defesa de qualquer intervenção numa empresa, porque a empresa é estrategicamente relevante, eu diria que devemos começar a desconfiar logo à partida, por princípio, não é? Passados estes meses, o que é que aconteceu? O Estado, digamos que injetou qualquer coisa como 160 milhões de euros na EFASEC. E a EFASEC hoje está falida. Portanto, o Estado foi dono da EFASEC, uhum, nos últimos 2 anos, injetou mais de 160 milhões de euros, não vendeu a EFASEC, e pior, mas poderíamos dizer assim, mas está bem, apesar de tudo, viabilizou-se uma empresa. E agora ela vai ser colocada no mercado. Não, a EFASEC está tecnicamente falida, enfim, para usar um jargão económico, está com capitais próprios negativos, teve prejuízos de 180 milhões de euros em 2021 e no primeiro semestre de 2022 prejuízos de 55 milhões de euros. Obviamente que os trabalhadores são os menores responsáveis, portanto estão metidos num grande sarilho, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Porque agora, digamos, o Estado está aqui com o menino nas mãos, portanto, e agora o que é que vai fazer? Vai meter mais dinheiro para recuperar a empresa, vai retalhar a empresa.
Muitas dúvidas ainda, não é?
Sobre todas as dúvidas, mas com uma certeza. Os contribuintes portugueses já meteram 165 milhões de euros. E eu arrisco dizer, o processo EFASEC, em termos relativos, não em termos absolutos, em termos relativos, é mais grave do que a forma como foi vendido o novo banco. Para percebermos o que é que estamos aqui a discutir sobre a exposição dos contribuintes portugueses, uhum, e o triste resultado que isto teve.
E, portanto, uma nota baixa para Pedro Siza Vieira. Força, Dulce, força.
É curioso que tenhas referido aqui o caso da EFASEC na semana também em que em Angola foi nacionalizada a Unitel.
Também, não é? de Isabel dos Santos.
Não é? E que se levanta aqui algumas questões, porque, em geral, a nacionalização das empresas em Angola é feita depois de teres uma sentença condenatória depois, sim, do processo chegar ao fim e então sim apropriar-se da empresa, e neste caso não foi antes, porque o ano passado entrou em vigor uma lei que, como os bens dinâmicos se podem ir desvalorizando, então apropria-se primeiro e depois do processo, se houver lugar a uma indenização.
Mas a Unitel dá muito dinheiro, deu muito dinheiro a Isabel dos Santos e continua a dar dinheiro agora ao novo acionista, ao Estado angolano.
A questão que se coloca aqui não é tanto, uhum, do interesse económico da Unitel é mais do processo como foi feito.
Sim.
Se uma lei pode ser aplicada retroativamente ou não, um processo que já estava a decorrer, etc. Mas achei curioso que na mesma semana tínhamos
efeito. Não é uma feliz coincidência. Não é uma feliz coincidência.
E por isso a nota tão baixa para Pedro Sousa Vieira, que já nem é ministro e ainda assim merece esta nota baixa do António Costa. Agora vou perguntar à Dulce Neto porque é que queres, Dulce, falar da semana de 4 dias? É porque te convidámos para O Vencedor é num domingo.
Sim, o único dia em que eu podia dormir muito mais. É porque gosto de olhar para a frente e este é um tema que vai estar que vai ser apresentado esta semana, não é? Na quarta-feira é apresentado o desenho do projeto piloto pelo governo na reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, e porque isto me permite aqui equilibrar um bocadinho o António Costa, não é? Porque eu quero dar uma nota positiva.
Ah, muito
o programa,
bem.
Afinal de contas, chama-se O Vencedor é. E pelo menos fazer
vamos
aqui
isso,
um bocadinho jus ao nome. Bom, este é um tema que foi objeto do programa eleitoral do governo para 4 anos, depois disso penso que em maio, quando se discutiu o Orçamento de Estado de 2022, o António pode-me ajudar aqui, o LIVRE pediu para este processo ser aqui um bocadinho acelerado. Isto já interessa a alguns empresários, já começa a interessar um bocadinho aos sindicatos, e num país como o nosso, que tem uma das taxas de produtividade por hora mais baixa da União Europeia, mas uma das maiores de burnout, de horas extraordinárias e de acidentes de trabalho, este é um assunto para o qual me parece que vale mesmo a pena olhar, até porque ele interessa a todos, não apenas aos que trabalham, porque se os trabalhadores passarem a ter mais tempo de lazer, isso vai tocar a todos e não apenas às famílias. Por isso, este projeto piloto é um aspecto positivo, levanta muitas questões e poderíamos pensar nele até com muito otimismo face ao que aconteceu ao teletrabalho, porque dados do INE dizem que 1 milhão de pessoas ficaram em teletrabalho no segundo trimestre deste ano, ou seja, 20% da população empregada, e só 30% o fizeram por causa da Covid. Quer isto dizer que as empresas estão mais abertas à flexibilidade no trabalho? Sim. Eu quero crer que sim, embora o trânsito em Lisboa não me diga isso, não é? Porque continua a ser infernal. Muito bem, nota positiva, mas não uma nota positiva muito alta. Porquê? Porque este projeto piloto diz muita coisa, como será feito, as fases. Diz uma coisa muito importante, que é a avaliação. Muitas vezes fazem-se projetos e depois não se avaliam. E aqui há muitas coisas a ter em conta, fatores positivos e negativos, mas sem qualquer incentivo financeiro por parte do governo, não é? Diz, promete apenas um apoio técnico. E eu receio bem que sem essa cenourinha, sem este estímulo, sem esta ajuda financeira, sejam poucas as empresas a querer experimentar, e isso para mim levanta aqui algum problema. É verdade que estamos com uma inflação tremenda, é verdade que a recessão é um facto e só vai piorar, mas será que não haveria aqui nenhuma forma de estimular este interesse, mesmo que fosse, ou ainda por cima, por ser um projeto piloto? Por isso, nota positiva pela iniciativa ao governo, à ministra Ana Mendes Godinho, porque isto é no setor privado primeiro, antes de passar ao público, mas dou-lhe um 14, quando lhe poderia dar bocadinho mais.
Eu não vou dar uma nota negativa aqui à Dulce, por causa desta nota positiva ao trabalho.
Obrigada, António.
Mas só duas notas muito rápidas. Eu acho bem que não haja nenhum incentivo financeiro, por uma razão, porque as empresas têm mesmo que ser mobilizadas pelo valor intrínseco desta mudança e não atrás de qualquer subsidiozinho que as faça testar uma coisa sem estarem devidamente preparadas para isso. Acho que é uma experiência interessante. Acho que, como diz o Pedro Gomes, o ideólogo, digamos assim, que tem aparecido a defender este tema, isto tem que ser transversal, tem que ser por etapas, tem que ser com o tempo. Este momento que nós vivemos economicamente não será eventualmente o mais adequado, porque o país vai passar em 2023, sabemos, por um abrandamento económico muito significativo, mas ainda assim acho interessante. A avaliação é muito importante. Nós já tivemos semana de 4 dias na função pública. Ela começou e acabou, e ainda hoje não sabemos os resultados desses projetos pilotos há uns anos. E portanto, isso ficou por fazer. E, portanto, que no privado, sem incentivo económico, digamos, sem subsídio como incentivo, mas com incentivo económico das empresas e dos trabalhadores, que isto pode melhorar a produtividade, que haja, de facto, esse processo de avaliação.
Poderia não ser um incentivo económico direto, poderia haver aqui outras formas de estimular isto, até porque, repara que o horário concentrado é uma coisa que já existe há 50 anos no Código de Trabalho e que nunca foi aplicado raramente aplicado em Portugal. Por isso, o meu receio é que isto venha a morrer na praia, mas vamos acreditar.
Então, vivemos outros tempos.
Vamos ver. Nós estamos aqui hoje em trabalho presencial, mas o Vítor Matos está em teletrabalho e quer falar sobre a entrevista de André Ventura. Vítor Matos, estamos a falar daquele momento da entrevista em que André Ventura identificou as coisas em que os portugueses não devem gastar os 125€. Queres acrescentar mais alguma coisa a essa lista ou achas que está bem assim?
Não quero acrescentar nada. Aliás, não é só por causa disso. Bom dia aí aos meus amigos que estão no estúdio.
Bom dia.
Bom dia. Tens falta.
Tenho, exatamente. Isto era, enfim, a minha semana está também nos seis dias, este é o sexto dia. Há duas perplexidades para mim nessa entrevista, e uma delas, isto informa num problema que eu acho que é mais profundo e preocupante nas democracias. Uma é a questão dos 125€ ser impossível fiscalizar em que é que as pessoas gastam o dinheiro. Pronto, isso é impossível, não é discutível, nem sequer é uma discussão. Sequer com qualquer base, com qualquer fundamento, a não ser que houvesse aqui um Big Brother total, a saber de tudo o que nós gastamos, onde é que gastamos o dinheiro, e haver uma avaliação moral por parte do Estado, que eu acho bastante estranha na voz de quem tem no programa do governo que baseia-se na autorresponsabilidade dos cidadãos. Aliás, o programa do Chega baseia-se na autorresponsabilidade dos cidadãos, isto é exatamente o contrário. E outra questão, que me parece bastante até mais grave, é aquela ideia do apoio contínuo de 125€ por mês durante o próximo ano, que daria qualquer coisa como 12 mil milhões de euros, e porque André Ventura justifica a capacidade financeira para executar esta proposta, dizendo que há uma folga de 20 mil milhões de euros no orçamento, coisa que ainda ninguém detectou, senão ele, e ele não diz onde é que vai buscar este número. Isto são as contas do Chega, o PS chama-lhe o Chega Stat. O que não deixa de ser irónico e curioso. Bom, mas a minha questão com isto é um problema mais profundo e grave. Isto é só um sinal, uma ponta do iceberg que existe nas democracias onde estes partidos populistas estão a crescer, que é o seguinte: eles não jogam no campeonato da credibilidade. Ou seja, podem dizer o que quiserem, isto já vem daquela história toda das verdades alternativas, sobretudo, que veio sobretudo nos Estados Unidos, e não jogam no campeonato da credibilidade. Portanto, os outros políticos, mesmo quando mentem ou quando manipulam ou quando são hipócritas, tentam ser credíveis. Estes não tentam sequer ser credíveis. Quer dizer, o André Ventura e o Chega podem dizer o que quiserem, que não estão preocupados com a questão da credibilidade. E isto parece-me bastante grave na democracia, uma vez que estes partidos crescem exatamente às custas da falta de credibilidade dos políticos tradicionais. Isto gera aquilo a que eu consideraria o paradoxo da conversa do café, quer dizer, eles é que dizem as verdades, mesmo que sejam as mentiras que as pessoas querem ouvir. E isto é um zero para André Ventura, porque eu acho que pode-se fazer política e pode-se... esticar a verdade ou esticar factos ou escolher os números mais favoráveis, mas acho que há limites para o abuso da boa-fé dos eleitores.
Essa nota baixa para André Ventura. Vamos à segunda volta da nossa edição de hoje para falarmos, António Costa, agora sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Economista?
Economista brilhante.
Tinha ideia que era constitucionalista.
Exato. Não, mas descobrimos que também é um brilhante economista e professor de política monetária. A ver porquê, pelas sugestões, conselhos que foi dando na última semana, ao Banco Central Europeu sobre a política monetária que deve ser seguida em face de uma inflação que continua, como nós sabemos, infelizmente para nós, muitíssimo elevada. Ainda esta semana conheceu-se, chegamos aos dois dígitos, não é? 10,2% de inflação. Enfim, é este professor iminente de política monetária, também poderia juntar António Costa, o meu homónimo primeiro-ministro, que também decidiu fazer considerações sobre a política monetária do BCE, sem perceber duas coisas. Em primeiro lugar, ainda bem que o BCE é independente e, na verdade, só o atraso na resposta do BCE à inflação, que já era evidente, e foi um atraso que resultou da captura do BCE pelos líderes políticos europeus, não exatamente por Marcelo Rebelo de Sousa e por António Costa, mas por todos, é que leva agora que o BCE tem que ser muito mais agressivo nas medidas que está a tomar, porque não as tomou em devido tempo. Mas isto tem outra história, porque na verdade, e essa é a lição que devemos tirar, era um bocado inevitável que os políticos europeus e dos países com maiores dificuldades ainda mais, iriam entrar em confronto com o BCE na medida em que essas políticas iam afetar os cidadãos, e os políticos obviamente têm que responder aos cidadãos e portanto têm que fazer esse papel. Agora, qual é a ironia, ou se quiserem até a hipocrisia dos políticos europeus e no caso, este cinismo político de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, é que foram os políticos que levaram o BCE a fazer o que o BCE fez nos últimos anos, isto é, o BCE tinha, e era acusado, de acordo com os tratados, de ser ortodoxo. Lembramos-nos de 2011 e da forma tão impositiva como o BCE seguia a sua condução de política monetária. Até que Mário Draghi, perante a ruína do iminente do euro, disse whatever it takes. Portanto, faremos tudo o que precisamos de fazer para segurar o euro. A partir daí, o BCE passou a ter outro comportamento, apesar dos tratados. E chegou ao ponto de injetar milhares de milhões, trilhões de euros na economia europeia para salvar o euro. Os políticos viveram sempre muito bem com isto. Nunca se chatearam muito, porque isso levou as taxas de juros para zero e deu para tudo. Em Portugal, nos últimos 5 anos, até 2020, poupou 3 mil milhões de euros em juros da dívida pública, por causa dessa ação do BCE. Portanto, quando o BCE foi útil nesta política laxista de dar dinheiro a toda a gente de forma, até eu diria, irresponsável, estava tudo muito bem. Quando o BCE, e, portanto, o BCE seguiu uma política que nos conduziu também, não só, mas também a esta realidade de preços que temos hoje. Agora que o BCE, percebendo que tem que se agarrar novamente pela sua própria sobrevivência do euro aos seus estatutos, que é defender a estabilidade de preços e uma inflação de 2%, e perante a inação dos últimos meses, digamos, regressa ou volta uma espécie de uma ortodoxia, que é temos que subir os juros muito rapidamente. Isto é de uma violência muito grande. Mas os políticos...
E Marcelo não percebeu isso ou não quer perceber?
Não, percebeu, não quer perceber, porque obviamente isto depois tem consequências políticas, que é os cidadãos, nós estamos todos a pagar esta subida vertiginosa de juros que vai continuar a aumentar, não é?
António,
e isto é uma dificuldade. É.
António, posso dizer uma coisa?
Pode,
claro. Agora, epá, que acho que é uma coisa que me faz uma certa confusão do ponto de vista das políticas que estão a ser seguidas, que são um bocado bipolares. Tu, por um lado, tens o BCE a meter os travões a fundo para controlar a inflação, usando aquilo que vem nos manuais, não é? Subir a taxa de juros, etc. E depois tens os governos a carregar no acelerador, a combater as medidas do BCE,
sim, claro,
a injetar dinheiro
Vamos
na economia.
Ver. O que é que é desejável?
O que é que vai sair deste...
Sim, o que é desejável? Que obviamente os governos não podem deixar de apoiar as famílias mais expostas e as empresas e os particulares mais expostos a isto. E, portanto, o que é importante é que esse carregar no acelerador seja temporário e seja bem direcionado para quem precisa
e muito focado. Dulce, hoje vamos virar aqui um bocadinho atenções, creio que a seguir já vamos voltar à política com o Vítor Matos, mas para falar sobre o Ministério Público que está a demorar a investigar os abusos sexuais na Igreja, creio que é um dos temas que queres falar hoje também.
Eu devo confessar que eu fiquei indignada, mais do que triste, com essa notícia que li ontem. ontem aqui no Observador, assinada pelos nossos colegas, pelo João Francisco Gomes e pela Sónia Simões.
Tem acompanhado
uma
perto
dupla
questão.
Fantástica, que tem feito um excelente trabalho, não é? Aliás, premiado sobre os abusos sexuais da Igreja em Portugal. Permitam-me aqui que destaque a série de reportagens em silêncio que em 2019 trouxe ao de cima estes casos na Igreja Portuguesa. Pois bem, eles agora contam-nos que o Ministério Público levou 3 meses até começar a investigar uma queixa da Comissão Independente que estuda os abusos sexuais dentro da Igreja e 20 dias para arquivá-la. E o padre, entretanto, já morreu. Este tema é complexo e já é um tema tão difícil dentro da Igreja pela sua própria forma de organização, a sua especificidade, com regras internas próprias, desde o segredo confessionário até um sistema de funcionamento hierárquico em que uns passam para os outros a bola até chegar ao Vaticano, por exemplo, e que pode levar ao encobrimento dentro da Igreja, que não é só lamentável como criminoso. E sem falarmos da punição, não é? A punição nunca chega bem a ser, porque o padre agressor é transferido de paróquia em paróquia e fica sempre tudo lá dentro. Ou seja, a coisa já é tão difícil dentro da Igreja, mas que depois o Ministério Público ainda a torne mais complicada, mais morosa. Apetece mesmo dizer que isto é de bradar aos céus. 140 dias para começar a investigar, e só o fez depois de Pedro Sereste, coordenador da Comissão, manifestar a sua perplexidade face à demora das autoridades criminais em agir. É muito difícil compreender esta inércia e aquilo que a justifica. Não sei mesmo qual é que ela será. Até porque não havia falta de dados. A tabela de 11 casos entregue por Pedro Sereste incluía a data de nascimento da vítima, o ano dos abusos, o sexo da vítima, um resumo da modalidade do abuso, o concelho onde ocorreram os factos, o local dos crimes, a duração dos abusos, a identidade do abusador. Porquê esta inação num caso tão delicado e tão perigoso? Pois há vários avisos de que, uma vez abusador, a probabilidade de continuar a abusar é muito elevada, por isso há aqui um risco. Não se trata apenas de punir, mas de proteger a sociedade, que é um valor base, pilar da aplicação da lei e da justiça. Ou seja, o facto de o suspeito poder estar ainda em ação, poder continuar a prática criminosa, não é suficiente para o Ministério Público abrir um inquérito, acelerar o processo. E se me permites, há aqui ainda uma outra questão, é que tem sido dito, e bem, que este crime é transversal. Ora, com o facto da Igreja Católica finalmente ter declarado tolerância zero a este flagelo, há aqui um exemplo e uma hipótese de mimetismo de outros setores se sentirem compelidos a agir. Aliás, isso já está a acontecer. Sim. Já vemos atores de outras áreas, no desporto, nos ginásios, nas escolas, nas artes, no teatro, etc., a fazerem denúncias. Ora, se o MP, se o Ministério Público não tem a capacidade de agir, ou o interesse, ou a vontade, ou a competência para o fazer, estes gestos de outros atores, esta onda, esta leva, digamos assim, de denúncia, pode ter um revés. Pode ser altamente dissuasor, desmotivador do testemunho, da denúncia, não é? Da exposição, não é? Do desânimo,
que é que
quase, do desânimo, não é? Não vale a pena, ninguém faz nada, ou quando faz, já não
e,
tem.
Portanto, uma nota baixa
efeitos,
para o Ministério
por
Público.
Isso, sim, duplamente condenável, e eu diria que dou uma nota 5 a Lucília Gago, Procuradora-Geral da República.
Estamos no limite do nosso tempo, Vítor Matos. Não sei se preferes falar sobre a semana de a retórica abrasiva do Primeiro-Ministro ou sobre os 125 euros que têm sido dados a quem não precisa deles.
Sim, deixa-me falar da retórica abrasiva do Tony Costa, porque é mais abrangente. E até é engraçado, porque agora o Luís Montenegro veio dizer, ouvimos agora na síntese noticiosa, que António Costa é matreiro e dissimulado. Quer dizer, isso é um elogio para António Costa, não é? Porque, quer dizer, há uma velha citação que o Dr. Paulo Portas adorava, do cardeal Mazarino, do século XVI, em que dizia que a política é a arte da simulação e da dissimulação. Portanto, quer dizer, quem não percebe isto também está no ofício errado.
É um elogio.
Não é, quer dizer, nestes termos, para o Dr. Paulo Portas, por exemplo, isto seria um elogio, não é? Portanto, a política é feita de simulação e matreirice, e os partidos da oposição estão lá para desmontar enfim, a linguagem dos incumbentes, não é? Portanto, quer dizer, desde aquela história da luta livre no Lamaçal com a Iniciativa Liberal, que nem sequer é suposto, normalmente, os líderes políticos comentarem a vida interna dos outros partidos. E a colagem da iniciativa liberal ao Chega, aquela resposta ao Bloco de Esquerda a dizer que o Bloco de Esquerda tem ódio ao Partido Socialista, aquela frase no debate orçamento de Estado para a iniciativa liberal a dizer que querem competir com o Chega, tendo que crescer muito, ó meninos, também vi lá umas meninas, que até uma ela é candidata, mas pronto. E depois, e aquela também, eu dizer que aquela frase a dizer que Paulo Rangel não percebe nada de energia, tudo isto junto e mais alguma
esse
coisa.
Especialista de energia reconhecido, que é António Costa.
Pronto, exatamente. Não, isto, Paulo Rangel acusou António Costa de bullying democrático numa entrevista ao Diário de Notícias. Mas, na verdade, eu acho que António Costa, isto tem tudo a ver aqui com uma estratégia que é um bocadinho mais alargada, que é o seguinte, que é, ao colocar o Chega num radicalismo que se reconhece e ao colocar também a iniciativa liberal no radicalismo liberal e tornando-os, assim, colando-os à imagem da senhora Truss e com a desgraça que foram as decisões tomadas no Reino Unido, o que é que ele está a fazer com isto? Está a meter a direita toda no mesmo saco e a colar o PSD a estes partidos, porque um dia, mais tarde ou mais cedo, seja só com a iniciativa liberal, que me parece bastante mais, enfim, consensual, ou até que o Chega, para poder dizer que o PSD se vai estar a associar a partidos radicais. Portanto, eu acho que essa é uma primeira intenção dele. Outra intenção é que consegue condicionar a política toda dos outros partidos, que no fundo o que eles estão a fazer é responder e a tentar explicar-se em relação às acusações de António Costa e não exatamente a pôr a sua agenda no a pôr a sua agenda na perante a opinião pública.
E que nota merece António Costa?
Eu ia-lhe dar 9, mas como tive uma pessoa do PSD a dizer-me que o António Costa é bastante experiente, é assim uma espécie de Cristiano Ronaldo da política, que me disse isto
em off,
não posso dizer quem foi, eu vou-lhe dar 10, porque
um 10.
No fundo, como isto é o vencedor é, ele no fundo consegue estar a condicionar os outros todos. Os meios não são os melhores,
passa à rasca, mas passa. Obrigado, Vítor Matos. Obrigado, Dulce Neto, também. Obrigado, António Costa, por terem vindo mais uma vez à edição de fim de semana de O Vencedor É.